Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo ao Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego, espero que esteja bem. O meu convidado desta semana tem 65 anos, 6 netos e mais de 20 livros publicados sobre um tema central que lhe atravessa a vida: a Rússia. As suas aventuras no país dos sovietes estão em livro e a sua cara e voz icónicas chegam-nos nos últimos tempos, sobretudo através da televisão, com reflexões esclarecedoras sobre a invasão russa da Ucrânia, guerra que já causou inúmeras mortes e horrores nos últimos 3 anos. José Milhazes é historiador, escritor e jornalista, viveu na União Soviética e depois Federação Russa até 2015 e é pai de 2 filhos. Pelo meio, foi tradutor, trabalhou com a TSF, SIC, Público e Antena 1, mas lá atrás, pouco tempo antes do 25 de Abril, esteve quase para ser sacerdote. Natural da Póvoa do Varzim, cresceu a ver os homens que conhecia a ir para a pesca do bacalhau, embora a sua vida tenha acabado por ser totalmente diferente. Ainda acreditará em Deus? O que terá debaixo da língua? Devido que seja vodka, por razões óbvias. Uma conversa para compreender melhor a Rússia, os sonhos e os updates à utopia que inevitavelmente fazemos com o avançar da idade.
Debaixo da Língua.
José Milhazes, bem-vindo ao Debaixo da Língua.
Obrigado, bom dia.
Olá, bom dia. Como é que eu diria debaixo da língua em russo? Estive à procura no Google Translate, não encontrei nada. Não encontrei.
Eu também não me lembro de qual será esse.
Sim.
Esse,
exatamente
a tradução desse ditado popular. Embora normalmente se encontre sempre
paralelismos.
Sim.
Faço esta pergunta porque imagino que depois de muitos anos na Rússia, sendo que voltaste, estou a tratar por tu e está-me a custar, José Milhazes.
Não está mal, não há problema nenhum.
Porque viveste quantos anos na Rússia? 40?
38.
38. Sonhavas em russo?
Ainda sonho.
Ainda depois.
Tenho pesadelos.
E pesadelos. Bom, já iremos lá. Tenho muita curiosidade de saber como é que foi essa vida na Rússia. E a Rússia acaba por ser um tema central na tua vida, não é? Mal ou bem, acaba por ser.
É verdade.
Acaba por ser. Estou na presença de um historiador. Se tivesse que definir, explicar a uma criança, tens 5 netos, o que é que tu dirias que és? Que fazes?
Opa, sabes que para eles o principal é a televisão. Boa aparece na televisão. A fazer blá 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 blá. Claro que nós evitamos que eles vejam os meus comentários, porque são muito pequenos e isso fere a suscetibilidade das crianças. Eu às vezes digo-lhes que sou jornalista, outras vezes digo, mas para as crianças ainda, digamos, é difícil, historiador. Ah, o bobo escreve livros. Pronto, é verdade, escreve
livros. Muitos livros, de resto. Quantos livros já?
Cerca de 23.
Cerca de 23?
Sim, sim.
Nem 24,
sim.
Nem 22,
23. É verdade, eu não sei. Isto, livros, porque depois tem...
Claro, artigos.
Artigos, etc. Isso aí é sem fim. E por isso eu entrei no jornalismo por acaso e era uma profissão que eu não sonhava na vida ter. Mas aconteceu.
Que sonhos é que havia quando na Póvoa do Varzim crescias?
Desde querer ser padre, depois querer estudar direito, depois fui para a União Soviética e ainda não sabia bem o curso que ia seguir. E então lá decidi que ia para a História. E como já estava na União Soviética, decidi especializar-me na História da Rússia. E foi esta escolha que depois me levou a trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar em arquivos e de procurar e de encontrar uma sensação maravilhosa quando encontras alguma coisa de jeito.
Qual é, sentes no corpo a alegria de encontrar uma...
Exatamente.
Mas onde? É aqui verdade. No pescoço? É onde?
Não sei, digo-te que é geral. É uma coisa que é geral. Mas é uma sensação maravilhosa.
É descobrir uma coisa que ninguém descobriu. Exato. Ou é descobrir uma ligação entre duas
Às
coisas?
Às vezes é confirmação daquilo que as pessoas dizem. Porque muitas das vezes há figuras históricas e personagens cuja biografia se apoia em mitos. E então, quando vais a tomar contacto com a realidade, vês que é uma pessoa simples. Quer dizer, simples no sentido em que...
É um humano, não é?
É um humano e com os males dos homens que as pessoas normalmente não querem aceitar. Ou melhor, que os adeptos não querem aceitar. E por isso eu dediquei bastante tempo à procura de documentos relativos a Portugal, às relações bilaterais entre Portugal e a Rússia, e foi um trabalho, diria, gratificante. Só havia um grande problema: é que na Rússia, não obstante a União Soviética ter acabado e tudo isso, os documentos estavam de pouco acesso para os investigadores estrangeiros. Só que, por exemplo, arranjas forma depois de que algum investigador russo te
ajude.
Me ajuda, exatamente.
Já vou fazer perguntas sobre como é que era estar na União Soviética. Tenho muita curiosidade e imagino que também seja uma coisa que te, ao mesmo tempo, 38 anos noutro país e num país que passou pelas convulsões, que passou a Rússia e que passa por essas convulsões, há muito a dizer sobre isso. Aliás, a tua rubrica é que já é diária, atualmente, a Guerra Fria?
Não, não, é ao domingo. Mas eu diariamente quase tenho
ideia que te vejo muitas vezes.
Exato, é verdade.
Ou seja, tu acaba por marcar muitas vezes a tua vida, falar sobre isso. És especialista, de resto doutoraste depois pela Universidade do Porto, mais tarde em Portugal. Eu quero é falar sobre uma coisa que me fascinou no teu percurso, que foi... Falaste há pouco sobre querias ser padre, não é? Recebeste um sonho de Deus. Nem todas as pessoas têm acesso a um sonho de Deus. Deus falou contigo num sonho.
Sim, para me mandar embora para casa.
Mas não te mandou para a União Soviética.
Não, não mandou.
Tu estavas no seminário e sonhaste que tinhas que sair.
Sonhei que tinha que sair e saí.
Porque tiveste 3 anos no seminário.
Sim.
E o que é que significa para alguém acordar depois de ter sonhado com Deus, não é? E ter que largar uma vocação? Onde é que se arruma isso?
Quer dizer, é aquele período de transição e de busca que se segue a um afastamento
da fé?
Da fé, exatamente. É a procura de novos caminhos e depois é o avançar. Muitas das vezes sem sequer pensar. Apenas acreditar que nós é que temos razão.
Ficou uma ligação com Deus?
Sempre mais ou menos. Mais ou menos. Umas vezes mais, outras vezes menos. Mas ficou. Ficou. Porque é daquelas coisas que seria muito bom que Deus existisse. E eu até acredito que ele exista. Agora, o problema é que eu não compreendo o que é que ele permite e que tantas coisas permite ao homem. A guerra, as fomes. Isso é que a mim é difícil compreender e encaixar no Deus todo misericordioso, todo poderoso. Mas pronto, é uma busca que vou fazendo
ao longo da vida.
Ao longo da vida.
E renovando ou não essa esperança, não é? Em que existe algo maior. Quando vais para... Acontece esta ida. Tu estiveste cá durante o 25 de Abril, estiveste cá no 25 de Novembro. Portanto, todas essas experiências. Como é que, se tivesses que definir esse tempo, que tinhas que idade mais ou menos?
15. Quando veio o 25 de Abril, tinha 15 anos.
O que é que sentiste quando aconteceu o 25 de Abril?
Opa, uma alegria incrível. O seminário todo a saltar.
O seminário era muito de esquerda, não é?
Era muito de esquerda. Uhum. Padres missionários.
Claro.
Muito de esquerda, alguns tinham passado pela PIDE. E daí que foi uma grande alegria.
Era como se as janelas estivessem abertas todas ao mesmo tempo.
É verdade. E estava um dia maravilhoso de primavera. Pá, e depois as notícias a chegarem.
Uhum.
E a alegria. A alegria de ver que algo se estava a passar muito importante para nós. Daí que eu esta recordação do 25 de Abril, acho eu, que nunca mais desaparecerá. É daquelas em que eu inclusive vejo as pessoas, a pessoa que veio falar do anunciar o 25 de Abril, e devo dizer que é daquelas situações. Alguns chamam-lhe revolucionárias, porque efetivamente há grandes mudanças, mas é daquelas situações, quanto maior é a alegria, é a expectativa, tanto maior é a ressaca.
Uhum.
Eu assisti a vários 25 de Abril na Rússia e na Ucrânia. E é essa sensação que tu cada vez mais vais compreender,
uhum,
que há uma explosão de alegria e depois vem a realidade crua e nua, que muitas vezes faz com que as expectativas, na maioria das vezes, fiquem ou totalmente ou parcialmente goradas.
Uhum.
E
qual era a tua expectativa à época? Com 15 anos num seminário, não sei se Deus já tinha falado contigo nessa fase, ou se fala um bocadinho a seguir, para dizeres para sair de lá. Mas o que, qual, tinhas uma expectativa clara como adolescente? Já?
Não. Bem, vamos ver. No seminário ainda não, porque pronto, tinha a expectativa de vir a ser ordenado sacerdote.
Uhum.
Agora, depois, é a tal procura do caminho que deves seguir.
Uhum.
E aí confrontas-te com pessoas de vários partidos, com várias ideias, digamos que ainda apalpando esses digamos, é como uma espécie de um cego que anda à procura,
uhum,
de, digamos, de alguma coisa importante. E isso já se deu no período em que eu estudava no Liceu Eça de Queiroz, na Póvoa de Varzim. Eu fui fazer lá o sexto e o sétimo ano da altura.
Uhum.
E foi aí que eu comecei a entrar em contacto com o pessoal do PCP, que depois me levou à adesão a este partido em, se não me engano, em setembro de 1974.
Porquê que era inebriante fazer parte disso?
Porque começas a acreditar. Repara uma coisa, eu sou de uma família muito pobre,
uhum,
e humilde.
Sete irmãos, não é?
Sim. Em que as perspectivas futuras são muito
curtas,
curtas e complicadas. E tu começas a sonhar que tu podes fazer algo na vida.
Que não vais para a pesca do bacalhau.
Exato, nem
como todas as
pesca
pessoas
nenhuma,
à tua volta. Sim.
Nem pesca de cana, nada. Mas começas a ver também as dificuldades que se colocam. E quando tu entras num partido como o Partido Comunista Português, começas a acreditar que afinal é possível.
Há solução.
Que somos todos iguais,
uhum,
todos temos as mesmas oportunidades, que se vai fazer justiça, que as pessoas tenham uma vida digna. E é assim que te vais ligando àquela ideologia, até que ela toma conta de ti. E todos, digamos, todos os teus pensamentos estão virados para ajudar o partido a conseguir
a sua revolução,
o seu objetivo.
Uhum.
Que naquela altura era, como é evidente, o 25 de Abril era uma revolução indo a Lenin, que foi lá onde foi Álvaro Cunhal, foi buscar o princípio da transformação da democracia burguesa em democracia proletária.
Uhum.
A fase da democracia burguesa estava quase ultrapassada. Quando foi da proletária, teve um bocado de azar por causa do 25 de Novembro.
Uhum.
E graças a isso nós vivemos numa democracia e não somos a Cuba da Europa como queria o Hotel de Sarabia de Carvalho.
Quando... Mas esse dia do 25 de Novembro é um dia triste ou um dia... Como é que enquadras esse
o quê? O 25 de Abril?
Para... Não, 25 de Novembro, desculpa. Ah. Como é que o enquadras na tua história de vida? É, isto não aconteceu como eu imaginava? Há uma quebra de fé ou não?
O 25 de Novembro, peço desculpa. Hoje a minha visão,
uhum,
alterou-se.
Eu
considero que o 25 de Abril e o 25 de Novembro estão ao mesmo nível em termos de importância. Foram ambos importantes, por motivos diferentes, mas foram. Porque o 25 de Novembro, naquela altura, para mim foi uma tristeza.
Uhum.
Hoje é uma alegria. E acho que muito errado que os nossos políticos ainda não tenham compreendido que estão perante dois fenómenos com o mesmo peso. E vai-se pela fórmula de extrema-esquerda de que o 25 de Abril é que é, o 25 de Novembro já não é o que é. E eu, neste caso, tento sempre mostrar. Eu tenho um livro até sobre esse tema, chama-se Cunhal, Brezhnev e 25 de Abril, onde e eu analiso a que é que levaria ao 25 de Abril.
Uhum.
O 25 de Novembro, peço desculpa, o 25 de Novembro. E então, o que é que eu concluo? A importância histórica deles são iguais. E sem um, não pode haver outro. Se nós não assinalarmos este ano com a mesma dignidade, 25 de Novembro, vai fazer 50 anos, com a mesma dignidade com que se... festeja o 25 de Abril, eu vou ficar muito triste.
Isso, eu não esperava esta frase. Mas é muito interessante porque a ideia de que, ou seja, o 25 de Novembro impede que Portugal caia na órbita totalmente comunista, etc., e que haja uma espécie de revolução comunista total, não é? Quando te ouço falar sobre isto, é muito engraçado porque é também aquilo que eu vou ouvindo de outras pessoas da mesma geração, que é a capacidade de leitura se alterar ao longo do tempo, não é?
Sim.
Sendo que tu foste aquilo que se diz, os ingleses diriam all the way, não é? Porque tu foste para a União Soviética.
Pois.
Portanto, a crença total naquela ideia, naquela utopia. Chegada à União Soviética, só para acelerar aqui para não entrarmos aqui, senão ficaria alegremente 8 horas a ouvir-te falar de cada detalhe da tua vida, mas não conseguimos. Quando chegas à União Soviética, tu vais estudar, tens que aprender a falar russo, não é? Aterras na União Soviética e tinhas chegado ao paraíso? Era essa a sensação?
E eu considerava que sim.
À época, claro.
À época, sim, mas...
Porque, mas imagina, quais eram os códigos do paraíso?
Epá, era tu teres uma vida desafogada,
uhum,
teres o essencial e mais um bocadinho... Para viver e para te realizares.
Podes-te cumprir enquanto
pessoa. Mas aqui há uma coisa, uhum, que é muito importante, que é o ambiente à tua volta.
Uhum.
As pessoas com quem falas, como é que elas vivem, o que é que fazem no dia-a-dia. E esse é talvez o maior empurrão que nos é dado para a gente compreender onde está a viver. Porque, por exemplo, para um português era difícil compreender muita coisa que acontece desde o primeiro instante.
Tu aterras em Moscovo.
Sim, eu aterrei em Moscovo às 9h20, às 9 menos 20 minutos do dia 10 de setembro de 1977, hora de Moscovo. Fomos levados para um hotel de... chamava-se Hotel Universitário, naquela altura. E puseram-nos num quarto. A gente deitou-se, pá, dormia com... é claro, a primeira noite. É...
uhum.
Mas no dia seguinte, quando acordas, pá, vês-te num quarto onde estão N pessoas, uma quantidade enorme de pessoas, uhum. todas sentadas em sofás, deitadas.
Uhum.
E depois começas a ficar à espera para onde te vão mandar.
Uhum. Isto sem perceber nada do que está a acontecer à tua volta, não é? Porque
não,
porque não falas russo,
não,
não lês
nada,
cirílico.
Nada, absolutamente. A gente vai ao médico, pode ter, como nós tivemos, uma tradutora.
Uhum.
E pronto, e depois era esperar. Eu fui dos últimos a ser distribuído. Tive a sorte de ficar em Moscou. E depois é o contacto diário, aquilo que eu falo do contacto com as pessoas. Mas na rua, pá, começam-te a puxar as calças de ganga e tu não entendes porquê.
Porque te querem comprar as calças,
claro,
de ganga.
Claro, as calças de ganga querem.
Ouviste a história no podcast, a conversa que fizeste com o Francisco Pinto Balsemão, contaste
sim,
isso.
Sim.
Que era que te queriam comprar as calças de ganga.
Sim, sim.
Tu tinhas comprado na feira de Vila do Conde.
Claro, pá. E depois.
Isso era bizarro para ti, que quisessem, pá, coisas do Ocidente.
Era completamente.
É um corte com a ideia que tinhas, não é?
É um dos cortes com a ideia que tinha. Porque não eram só calças, pá. Depois eram sapatos, eram ténis. Eram cuecas, pá. Eram camisas. Tudo que tivesse uma marca, pá.
Havia uma sede.
Havia uma sede, pá.
Uhum.
E então, eu isso nunca entendi. Porque, apá, era uma sociedade extremamente desenvolvida. Mandava foguetões para o espaço.
Uhum.
Pá, e não conseguem fazer uma...
A Laika foi ao espaço, não é?
É. E não conseguem fazer, pá, roupa normal.
Então havia...
É que nós depois recebemos alguma roupa,
uhum.
para o inverno. Pá, que eu lembro-me bem, era um
casaco.
Não é casaco, não, não. Casaco de pele, está bem.
Não, podia ser, não sei.
Não, não. Era um casaco de tecido escuro,
uhum.
pesado. Umas botas, praticamente nunca usei porque eram incómodas, e, pá, e um fato de treino vulgaríssimo.
Uhum.
E pronto, eu praticamente não levava roupa nenhuma.
Pois.
Porque eu ia para o paraíso.
E no paraíso há tudo.
E mais alguma coisa. Pá, valeu a entreajuda.
Havia muito mais portugueses, não eras o único, não é?
Muito mais não, mas havia umas
alguns.
Centenas, sim.
Tu chegas em 77, estudas depois História da Rússia, na Universidade Estatal de
primeiro
Moscou.
Estudo russo.
Sim, primeiro estudas russo, e que também convém, não é? Que é para perceber o que está a acontecer.
Claro.
Qual foi a grande, só porque acho que isso pode ter graça para quem está a ouvir, quando é que tu percebes, ah, eu já estou a começar a perceber a língua? Porque é uma língua completamente diferente da nossa. Há um shift, há uma mudança na tua cabeça?
Não, isso é uma coisa que vai evoluindo. E tu começas a compreender que o russo, sendo uma língua que não é fácil,
uhum.
tem muitas palavras semelhantes ao português, ao francês. Agora, tens aqueles ultrapassar os... aqueles degraus como aprender a escrever o alfabeto russo. Ele tem 33 letras, se não me engano. Que é como as crianças, tens que ir lá.
Uhum.
desenhar e pá, depois não confundir as letras, porque o alfabeto cirílico baseia-se no grego.
Uhum.
E então há algumas letras russas que no latim têm outro som.
Uhum.
É o caso do P, o nosso P, a R em russo, e o pi grego é que é o P em russo.
Ok.
E isso aí tens que não confundir.
Uhum.
Bem, depois trocar os Vs pelos Vs, não te digo nada. Dá queda a história. Pá.
Então estás a aprender russo, depois estudas a história da Rússia, vais ficando, o teu... Apaixonas-te, isso eu também sei. Mas a tua continuidade na Rússia, o sonho e a crença no paraíso, quando é que se começa a desmoronar?
É um processo muito longo.
É longo,
porque
no
tu
tempo.
Ainda queres acreditar, pá, que todas aquelas ideias têm algum fundamento e algum sentido. Eu, por exemplo, e eu não tenho problemas em reconhecer, porque há pessoas que se apercebem logo de tudo, aqueles chicos espertos que sabem tudo, e anda tudo depressa com eles. Comigo não, pá, comigo anda tudo devagar. E eu reconheço isso. Epá, podem-me chamar burro, epá, chamem-me burro, mas foi assim, eu não podia fazer.
Portanto, anos 80, estavas na União Soviética.
Os anos 80, digamos, a primeira metade dos anos 80, pá, é aquela em que o regime estava velho, estava uhum. podre, como os secretários-gerais do Partido Comunista da União Soviética estavam.
Isso falava-se disso? De como tinha que haver uma renovação?
Aqui, na Rússia havia uma coisa. A única forma de liberdade de expressão, na União Soviética, melhor, era as anedotas.
Ah.
As anedotas eram maravilhosas. E então, por exemplo, uma delas do fim da... dessa época, do fim dos... do período dos velhos, dos estagnados, contava-se porque é que o Brezhnev viaja para o estrangeiro e o Andropov não. O Brezhnev tinha problemas cardíacos e tinha pilhas, por isso é que podia ir ao estrangeiro. O Andropov não podia, porque tinha diabetes e tinha que fazer hemodiálise, por isso não podia ir ao estrangeiro. Essas e muitas outras anedotas que se contavam, e ficava-se com a opinião de que aquele país estava estagnado.
Uhum.
Mas quando aparece, por exemplo, Gorbachev, aparece uma certa
euforia?
Não é euforia, é uma certa esperança de que vamos entrar no chamado socialismo com o rosto humano,
no qual tu acreditavas.
Onde as pessoas passam a ser o centro das atenções,
uhum.
onde haja verdade, não seja mentirem-te de manhã à noite, né? E muitas das vezes a mentira mudava. Eu, como historiador, nós ficávamos às vezes com os olhos em bico, porque a partir de determinada altura a história dava um seguimento que não era o que acontecia com o anterior secretário-geral.
Uhum.
E então aparecia uma nova versão. Não sei, então como é que isto é? Bah, primeiro, eu depois lembro-me, quando estudei na universidade, tínhamos um professor que era de arquivismo, que era um senhor liberal para a União Soviética e muito inteligente, que nos trouxe vários livros, mas todos A Revolução de Outubro.
Uhum.
E então, na primeira edição, aparecia o Lenin e o Trotsky como centrais dirigentes da Revolução.
Uhum.
No segundo, no mesmo livro, mas adaptado já, aparecia o Lenin sozinho e o Stalin lá embaixo de tudo. Depois, o terceiro livro, aparecia o Stalin em primeiro e o Lenin lá no fundo. Peço desculpa. Escusado será dizer que uma parte significativa dos historiadores que escreveram os dois primeiros volumes não foram pura e simplesmente alvos de repressão. E alguns deles até fuzilados. Que era o tal, o desviar-se da linha do partido, que era uma coisa...
Impensável.
Não era impensável. Olha, também é alvo de anedotas. Que é aquele desgraçado militante do Partido Comunista que vai à reunião em que o iam expulsar e perguntam-lhe: alguma vez você se desviou da linha do partido? E ele responde: não, eu desviei-me com a linha do partido. Bem, e isto era para os historiadores era uma dor de cabeça, porque mudavam. Na Segunda Guerra Mundial, pá, de súbito, nós descobrimos que o secretário-geral, o Brezhnev, na altura, tinha sido um herói do Arco da Velha, que antes, pá, praticamente
ninguém falava
dele.
Quando se está lá, nessa altura, anos 80, e depois, eu sei que depois em 89 começas a fazer trabalho também para Portugal, para a TSF, etc. Vivias com medo?
Nós éramos estrangeiros. Tínhamos alguma margem de segurança. O que podia acontecer era sermos expulsos. E houve alguns casos. Agora, tinha, não é medo, pá, aquilo não é bem medo, é um estado de espírito em que tu sintonizas numa onda em que não falas de determinadas coisas, ou falas com a pessoa A de uma forma e com a pessoa B de outra forma. Quando estás com muita gente, já não... já tens algum pé atrás. Mas depois, pronto, quando se está a beber com os copos, depois vem tudo ao de cima e...
Sendo que hoje em dia já não bebes, não é?
Não.
Como isso... tu dizes, já passaste a tua norma.
É verdade, ultrapassei pelos vistos.
Pois, mas lá estavas-me a dizer que o alcoolismo é um dos grandes problemas na Rússia.
É, sem dúvida. Principalmente na província. Foram tomadas medidas. O Gorbachev tentou resolver o problema, lançando uma campanha anti-álcool. Mas, como todas as campanhas, elas são feitas de forma absolutamente...
Irreal
e tentando agradar o chefe. E então o que é que é? Começaram a destruir as videiras, por exemplo.
Isso não deve ter corrido bem.
Claro que não correu bem. Até que o problema... A vodka não é feita de uva. E claro que quando tu começas a proibir lei seca, o que é que acontece? Tudo passa à clandestinidade, ao submundo. E as pessoas bebem, pá, qualquer porcaria que apareça, logo que tenha álcool. Desde líquido para limpar os vidros.
Sim, a perfumes,
até outras, pá,
claro.
Pasta de dentes. Tudo possível e imaginário. E isso aí provocava, às vezes, a morte de numerosas pessoas. Por exemplo, um casamento. E levavam vodka marada.
Pois.
E então...
Não corria...
Não corria bem, porque uma parte dos convidados, se não todos, envenenavam.
Ai, meu Deus.
Quer dizer, e isto aqui, a gente também começa a ver que... O problema não é só criar programas e querer o bem. É também pensar a forma como fazer sem partir lenha, como se costuma dizer. Sim. Ou sem partir móveis.
Quando cai o muro de Berlim e depois a União Soviética mais tarde se desintegra, tu já reportavas para Portugal nessa altura?
Sim, já há dois anos, sim.
Qual foi a sensação de reportar isso para Portugal?
Opa, era uma sensação. Cá está outra vez. A queda do Muro de Berlim.
Uhum.
Bah, em termos da Alemanha e em termos europeus, uhum, era uma espécie de 25 de Abril.
Claro.
Só que ali havia uma parede, um muro
físico.
Físico.
Uhum.
E depois vem a ressaca a seguir, que é a reunificação da Alemanha, uhum, que até hoje não está a correr da melhor forma e faz com que os neonazis tenham a maioria do seu apoio no território que antes era República Democrática Alemã.
Uhum.
Isto para dizer que a alegria era sempre grande, parecia que estava muito próximo uma Europa forte, unida, uma Europa de paz,
uhum,
mas acabou por não acontecer, por várias razões, e aqui os russos não são os únicos culpados, uhum, do que está a acontecer agora, e, digamos, era sempre com alegria que se reportava isso, por exemplo, quando foi do de 19 de agosto de 1991, foi aquela tentativa de golpe para derrubar Gorbachev, que falhou.
Uhum.
Tivemos 3 dias, para dia e noite, a falar para a TSF. E claro que era bom que tenha ganho, digamos, que os golpistas tenham falhado, porque era muito chato. Eu lembro-me, naquela altura, e a partir daí, pá, não sou eu, qualquer soviético ou pessoa que viveu na União Soviética fica traumatizado quando houve o bailado, o Lago dos Cisnes, e vê pela televisão. Porque era a única coisa que passava nesse dia, era o bailado do Lago dos Cisnes.
No dia do golpe?
É no dia do golpe. É por isso que há muitos, não são,
muita graça,
podem não ser a maioria, mas há muitos que gostariam de ouvir o bailado dos Cisnes agora, nesse papel.
Sim.
No papel de passar o dia inteiro na televisão e virmos a saber que
Subitamente
o dirigente caiu. Porque antes do Lago dos Cisnes, nós tínhamos, eram os noturnos do Chopin, porque, uhum, era quando morriam os secretários-gerais e a determinada altura morriam um atrás do outro.
Ai, meu Deus. Pá, tudo sempre em código, não é?
É verdade. Não, e depois, pá, lá tinhas a música, a respectiva música, que era sempre a mesma. E aí, quando havia motivo para alegria, outras vezes era preocupação. Por exemplo, em outubro de 1993, quando os tanques russos bombardeiam o parlamento russo, eu fiquei triste, porque aquilo era um indício de que a Rússia estava a resbalar para o autoritarismo.
Uhum.
E essa queda não é com Putin. Ela já traz sementes em Yeltsin. Yeltsin deve ser dos dirigentes russos e soviéticos mais incompetentes na história daquele país. Porque, efetivamente, havia liberdade. Mas a forma como governavam o país, à mercê de pilhagem,
uhum,
e onde o chamado Ocidente participou de boa vontade...
Uhum.
Não fechavam os olhos a oligarcas, assassinatos. Epá, o que interessa é dinheirinho. Petróleo, a gente investe e tal. Agora, direitos humanos e tudo isso. Epá, isso é para esquecer. É que o problema é esse. É que na política continua a imperar o cinismo. E fazerem de nós idiotas. E até conseguem,
uhum,
verdade seja dita. Mas tu ao veres um país a ser humilhado, que foi o que aconteceu à Rússia depois da queda da União Soviética, o povo a ser expoliado. As pessoas a receberem papelinhos, cheques de privatização, pá, que eram coisa absolutamente absurda. Prometiam, um dos organizadores dessa grande batota, o senhor Chubais, dizia, pá, cada um destes cheques vai valer 2 carros, o Volga, que eram os melhores carros que havia lá, que eram produzidos na Rússia. Claro que não apareceu Volga nenhum. Por exemplo, os meus filhos e a minha mulher tiveram direito a 3 cheques para os 3. Pai, aquilo deu para comprar coixas de Bush, que era ajuda humanitária americana à Rússia. Imagina, ajuda humanitária à Rússia. Pá. Quer dizer, numa situação destas, em que há uma degradação económica, social, política, a falsificação de eleições não é com Putin. Já começou com Yeltsin. Em 1996, nas presidenciais, que eu acompanhei muito bem, e até na companhia de um jornalista do Público, trabalhava eu naquela altura também no Público, opá, em que íamos pela rua, estavam um amontoado de pessoas, e o que é que era? Era a receberem dinheiro para ir à manifestação. Se eu ou ele quisesse, metíamos-nos na bicha e toca andar. Bicha, salvo seja, fila.
A fila.
E toca andar. Quer dizer, opá, chamar, é claro que o Ocidente fechou os olhos. Porque o Yeltsin só ganhou por batota. Se não, ganhava o número 2, que era o dirigente comunista, que continua a ser o dirigente comunista. Só que os oligarcas compraram o dirigente comunista para ele ficar calado. E o Yeltsin voltou a ser presidente da Rússia, já extremamente doente. E numa situação dessas, uma situação caótica, é que aparece Putin como salvador da pátria. E pronto, e temos o que temos.
A cavalgar um urso. Provavelmente sem t-shirt.
Sim, epá, há montes de...
Tu há pouco falavas da mitificação, não é? Da mitificação destas figuras que depois... Sim. Que é uma coisa clássica de todos os fascismos e de quando se pensa na Rússia, isso era aí que eu queria chegar. Para muitos de nós que não temos o teu conhecimento e entendimento, nunca vivemos na União Soviética durante 38 anos, a sensação que dá é que não há nada a fazer em relação a este universo, que é que está tão enraizado, que é assim que as coisas se fazem, que tu acabaste de descrever, que parece que não haveria hipótese de dar a volta a isto. Obviamente que agora olhamos para Putin, que está no poder. Depois, entretanto, saíste da União Soviética em 2015, vieste para Portugal. Isto que eu acabei de dizer é minimamente verdade ou não? Tu acreditas que aquilo que é quase o estado mental daquele universo, da Rússia, possa alterar a razão, a maneira como as pessoas se relacionam com o poder, a maneira como o governo age?
Isso demora muito tempo.
Demora.
Pá, a Rússia, efetivamente, se formos a ver com os pés assentes no chão e pragmaticamente, a Rússia não teve períodos democráticos, teve apenas pequenos períodos
democráticos. Soluços democráticos.
Exato. Ou seja, por exemplo, entre fevereiro e outubro de 1917, ou seja, depois da queda do Czar e até a tomada do poder pelos bolcheviques, comunistas, aí há efetivamente um período democrático. Depois tens o período de Yeltsin, que eu não chamaria democrático, mas mais...
São que 5 anos?
Era uma balda. O Yeltsin é de 91 até 2000.
Ah, então é mais, ok. 9 anos, sim.
Sim. Tu não tens democracia, pá, em parte nenhuma da história da Rússia. Ou seja, claro que eles podem aprender e podem optar por essa forma de serem governados. Agora, pá, as pessoas veem muita falsidade, veem muita hipocrisia, pá, e depois aparece-te um qualquer a prometer-te mundos e fundos e toda a gente vai atrás dele.
Há crença na justiça na Rússia?
Não, claro que não. Porque a justiça, na Rússia, não há separação de poderes.
Uhum.
Eles estão todos no poder político. E por isso ninguém acredita que a justiça russa seja, no mínimo, justa, digamos. Isto aqui leva exatamente as pessoas a não acreditarem. Ou então, as pessoas mais simples, depois de passarem por períodos de convulsões, consideram-se felizes porque já têm o mínimo garantido.
Uhum. Portanto, nem sequer vou afrontar o poder, se pelo menos assim já sei com o que é que conto.
Ora, nem mais. E agora okay. Há uma coisa interessantíssima que eu vou agora contar, que é o fenómeno da guerra com a Ucrânia,
uhum.
A influência na sociedade russa. É interessante. Porquê? Como é sabido, Putin, para recrutar militares, prometeu-lhes somas muito grandes de dinheiro.
Uhum.
Para a Rússia, pá, eu vou só contar aqui uma coisa, que é, por exemplo, duas mulheres, mas isto é real, uma é ex-marido de um soldado e a outra era a atual
mulher de soldado.
Peço desculpa. Mulher ex e mulher atual, uhum. De um soldado que morreu na frente de combate.
Uhum.
As senhoras juntaram-se e vivem felicíssimas. Porquê? Porque receberam uma pipa de massa.
Pois.
E então agora passeiam, comem caviar preto, etc, etc. Quer dizer, há este fenómeno de que muito dinheiro entrou na província russa.
E as coisas... mortes destas pessoas,
é?
Com a participação destas
mortes,
pessoas na guerra.
Feridos, sim, claro. Claro, porque há quem aproveite para comprar um automóvel, para comprar um apartamento. Você vê a diretora de uma empresa de imobiliário para deixar escapar esta, porque queres comprar um apartamento? É muito simples. Manda o teu homem para a frente de combate. Ele recebe lá 8 milhões de rublos.
Meu Deus.
E tu compras o apartamento e está o problema resolvido. Opa, é este cinismo.
Não gostas muito dele, manda-o para a guerra, não é?
Manda-o para... Opa, e então porque são bêbados, pá, e batem-lhes. E a violência doméstica na Rússia é uma coisa muito, muito grave. E eu peço desculpa pela publicidade, que não é publicidade. É um livro que me caiu recentemente nas mãos, que eu ainda estou a ler, que se chama Eu Amo a Rússia, que é de uma jornalista, Kostyushenko, se eu não estou enganado, porque ainda não deu tempo, em que ela descreve o ambiente na Rússia, na província. Não é em Moscou e São Petersburgo, é na província. E vocês podem tomar contacto,
uhum.
Com esse mundo que normalmente na imprensa aparece raramente. Que é, por exemplo, como é que vive um povo em vias de extinção que vive no Ártico,
uhum.
Por exemplo.
Uhum.
Os problemas que têm, que já deixaram, esqueceram a língua deles.
Sim.
Que são cada vez menos.
Dos indígenas.
E isto aqui, é claro que não faz parte da, digamos, da imagem colorida que se possa ter da Rússia. Eu tive contacto bastante com a província quando fui acompanhar o caso daquela menina, da Sandra, Alexandra, que foi, que mandaram a mãe, entregaram a filha à mãe e mandaram-na para a Rússia, lá para...
Eu acho que sei mais ou menos.
Sim.
Sim, sim.
Pronto, e eles viviam a 361 quilómetros a nordeste de Moscou.
Ok.
Pá, e aquela aldeia era... Não era o século XX, pá. Nada, não tinha nada. O século XX tinha talvez algum supermercado, mas... E esse problema continua, o problema do atraso. Agora,
É um atraso de fundo, é um atraso que vem do século XIX e do século XVIII.
Sim, sim.
Não é? Porque eram grandes propriedades agrícolas, ou seja, a industrialização foi tardia, uma série dessas coisas que aconteceram.
Mas tudo isso podia dar frutos, pois. E alguns até deu.
Uhum.
Agora, colocar, por exemplo, a industrialização, é verdade, foram construídas fábricas de metalurgia, siderurgia. Uhum. Barragens.
Nos planos quinquenais?
Exatamente.
Eu também
que nunca isto. Foram cumpridos.
Pois não.
Completamente. Mas o que é que acontece? É que, efetivamente, a União Soviética cresceu como potência industrial.
Uhum.
Mas era um crescimento deformado. Eles à indústria ligeira praticamente não prestavam atenção.
Indústria ligeira é o quê, para quem está a ouvir?
É aquilo que as pessoas no dia-a-dia utilizam.
Uhum.
Desde papel higiênico até rádios, televisões e, uhum. e tudo isso. A União Soviética, nesse sentido, estava muito aquém do Ocidente.
Uhum.
E isto aqui foi uma das causas do fim da União Soviética. A União Soviética investiu na indústria pesada. E essa indústria pesada estava fundamentalmente virada para a guerra.
Uhum.
Só que para manter uma máquina militar como a soviética era preciso ter muito dinheiro. E a União Soviética teve muito dinheiro nos anos 60 e 70, quando o preço do petróleo estava muito alto e a União Soviética começou a exportar grandes quantidades de petróleo e de gás, quando começam a ser construídos os primeiros gasodutos e oleodutos entre a Sibéria Ocidental e a Europa. Só que, quando Gorbachev chegou ao poder, o petróleo, vocês não imaginam, aquilo era 9 dólares por barril. Quer dizer, o Gorbachev pura e simplesmente não tinha dinheiro para fazer reformas. E o Ocidente, ele pediu ajuda ao Ocidente financeira.
Mas o FMI chega.
Não, o
mais tarde,
é mais tarde. Tarde.
Sim, sim, mas acontece sim. Mais tarde.
Mas o Gorbachev pediu ao Bush pai ajuda financeira. E o Ocidente virou as costas a Gorbachev, que já apostava em Putin, em Yeltsin.
Uhum.
Porque toda a gente gosta, no Ocidente, gosta do Gorbachev. Mas não se vê, ou não querem ver, que aquele homem também foi vítima da política errada do Ocidente em relação à Rússia.
Fazendo um salto no tempo para falar do que está a acontecer hoje. Entretanto, voltaste para Portugal em 2015. Falaríamos muito mais tempo sobre a União Soviética. Infelizmente eu não tenho tempo para mais. Mas quando voltas para Portugal, começas a 2015, chegar a Portugal 38 anos depois, qual é a sensação de vir para Portugal?
Epá, como se costumava dizer, na União Soviética era de profundo contentamento e satisfação.
Qual foi a primeira coisa que comeste quando chegaste?
Não, opa, eu
lá comias tudo?
Lá não comia tudo, mas normalmente.
Podias comer uns ovos moldes, não sei.
Não, pá, eu não gosto muito de doces, não sou grande adepto. Opa, era o comer português.
Uhum.
Mas não foi isso que me trouxe para Portugal. Foi a minha estupidez que me.
A tua estupidez?
Sim, que me levou a ficar 38 anos na Rússia. Eu hoje estou arrependido.
Sim, a sério?
Claro que estou.
Mas era uma teimosia?
Não, eu não quero dizer que estou arrependido de ter ido para a União Soviética e vivido lá. Não, não é isso. Agora, ficar tanto tempo. Os meus filhos e a minha mulher já tinham vindo para Portugal e eu andava a correr de lá para cá. Porquê? Por uma simples razão. Eu tinha medo de não encontrar trabalho em Portugal.
Porque o teu curso não te dava uma equivalência, não era?
Opa, eu andei 20 anos para me reconhecer em licenciatura. Porque nós temos um sistema de reconhecimento absolutamente asqueroso. Eu diria mesmo criminoso. Porque tu chegas aqui, eu, a minha especialidade era a história da Rússia, estava lá tudo. Pá, e eles propõem-te, diz sim, você faz aqui 4 exames, 5 até queriam, de história de Portugal e do Brasil. E depois você recebe a média das provas que fizer em Portugal. Ou seja, as minhas boas notas de Moscou...
Não contavam?
Nada. Eu fui fazer. Por acaso tive sorte, porque tive uma média que me permitiu doutorar diretamente. Mas, pá, isso era uma coisa... Vocês não imaginam. Pessoas, eram principalmente historiadores e médicos.
Uhum.
Passavam pelas passas do Algarve, por momentos dificílimos para reconhecerem os cursos. Em relação aos médicos, eu ainda entendo que é preciso um controle muito bem.
Claro,
mas repara uma coisa. Quando vêm médicos cubanos, ninguém lhes pede para eles fazer exames nem coisa nenhuma.
Isso não sei.
Não pedem. Exames, não pedem, não. Não. Alguns deles nem falam espanhol e... Mas não é isso. É, nós... Porquê é que nós... É uma coisa impressionante em Portugal. Nós falamos de imigração e tudo isso. Quando, nos anos 90, cai a União Soviética e começam a sair quadros preparadíssimos da antiga União Soviética, o que é que a gente faz? Mandou-os para as obras. Para a Expo 98, para o Campeonato da Europa... Pessoas, médicos, cirurgiões, engenheiros, etc, etc. Era obras porque não reconheciam os diplomas aqui. Ou seja, é um, foi um, uma... Digamos, nós queríamos mandobra, mas mandobra...
Sem pensar.
Sem pensar no futuro. E agora parece que é a mesma coisa. O que tem que vir é mandobra barata. O resto...
Quando vais para Portugal, já continuaste sempre a trabalhar na imprensa, etc?
Não, mas... eu não continuo...
Trabalhavas na imprensa à distância,
sim,
não é?
Sim, trabalhava.
Correspondente, etc.
Eu trabalhei para a SIC, fazia lá alguns trabalhos na SIC, para a Antena 1 também, quando estava aqui. Mas claro que isso não dava para a vida, pá. Porque tu fazes comentários... Duas vezes por mês ou três vezes por mês, claro que não dá. Mas eu aí tive sorte. Fui trabalhar como tradutor com turistas russos. Ilegalmente, reconheço. Porquê? Porque o sistema de oficialização dos turistas... Dos
trabalhadores?
Dos trabalhadores no sistema... do turismo, é uma coisa também aberrante. Agora não sei se mudaram ou não.
Também não sei.
Agora com os tuk-tuks, pá. Mas naquela altura tinhas que ir para a escola do turismo. Pá, tinhas que fazer uma porrada de exames, etc. Eu era formado em história, ok? Eu ia fazer exames de história outra vez.
Sim. Ou de pastelaria.
Que sei quem é o Dom Afonso Henrique. E não confundo o Dom José com o Dom João. Quer dizer, isto... É outra vez o ridículo da questão. Epá, e era muito simples, eu trabalhava.
Estava a tentar chegar a este momento em que tu agora, para mim, és uma figura pop, Zé Milhazes. As pessoas sabem quem tu és, têm uma relação com o que tu publicas. De resto, tu, na televisão, tens um tom que é pouco comum em Portugal, que é tu insurges, sentes as coisas, és visceral muitas vezes nas tuas apreciações, que é uma coisa que, de vez em quando, as pessoas entendem bem e mal, não é? Também tens pessoas que levas com, às vezes, que te chamam hoje dia hate.
Ui, não é? tenho.
Como é que lidas com esse lado das coisas?
Não, opa, eu
estás não... na Guerra Fria com o Nuno Rogério, sobretudo,
sim,
não é?
Sim, mas estou na SIC Notícias. Às vezes, várias vezes por dia.
Pois.
E é o seguinte. Eu vivo bem. Pá, porque eu não me sinto estrela nenhuma. Sou uma pessoa normal. Claro que as pessoas me cumprimentam. Pá, eu cumprimento. A minha mulher às vezes pergunta, quem é? Sei lá.
Tua mulher que é Estónia.
Sim, que é Estónia.
Chama-se Siri.
Sim.
Siri, que é o nome da pessoa que fala dentro do telemóvel.
Não.
Na Apple, não é igual.
Não, não é, porque o da Apple tem só um I.
Ah, ok.
E o nome da minha esposa é Siri.
Ah, Siri. Siri. Ok, foi. Já percebi.
E então, eu não tenho esse problema, porque os portugueses são pessoas extremamente simpáticas e muito cuidadosas com os outros.
No dia-a-dia, salvo, na rua.
Sim, sim.
Mas nos comentários da internet, não.
Isso é, os comentários da internet
não
são,
liga.
Normalmente, são pessoas que encobrem a sua própria
identidade.
Cara, incógnitos, que é uma coisa que eu detesto.
Sim.
Epá, não gostas? Diz. Ou então, mas é o que eu digo. Epá, não gostam. É muito simples. Há tantas alternativas que não é obrigatório estar a ver os amilhazes. Não é. Nós temos, pá, canais por cabo, duas centenas ou mais, se calhar,
sim,
até.
Sim, sim, sim.
Ah, e as pessoas podem mudar.
Claro.
Eu ainda há pouco tempo estava a falar com uma irmã minha, que vive nas Caxinas, e uma senhora veio ter com ela. Ai, olha, pá, o teu irmão assusta-nos tanto e não sei quanto, pá, porque fala da guerra e não sei. E eu disse à minha irmã, olha, é muito simples. Diz à senhora que, se não quer ouvir, pá, veja telenovelas. Aí não acontece guerras nem coisa nenhuma.
Pois não.
Pá, isto é muito simples.
Mas há muita violência também.
Agora, sim, mas há uma coisa de que eu não vou prescindir.
Uhum.
Que é tentar transmitir aos ouvintes...
Informação, não é?
Informação,
uhum.
Aquela que eu sei... e ser muito cuidadoso. Agora, são as pessoas que têm que decidir se vale a pena assim que apostar em mim ou se não.
Claro. Quando estamos a ouvir na televisão, e temos visto muitas vezes na televisão ao longo destes últimos anos, a guerra já dura há mais de 3 anos, não é, esta fase?
Exato.
A guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Neste momento a Rússia controla 20% da Ucrânia. Sendo que Putin achou que isto seria fácil, não é?
Claro.
Não se revelou uma operação fácil. Quando olhamos, não vamos agora falar exaustivamente disso, até porque não temos tempo e também não é o foco deste programa, mas vemos-te na televisão falar sobre isto, como tu dizes, várias vezes por dia. O ciclo noticioso também vive refém daquilo que acontece, não só lá, mas também o que acontece em Gaza. Sendo que tu dizias, eu acho que disseste isto ao Badrinho Oliveira ou ao Francisco Pinto Balsemão, que não acreditas que terá havido um dia na humanidade em que não houvesse guerra. Sempre houve guerra.
É verdade.
Não é?
É verdade.
Sempre houve guerra, não é de agora que haja,
sim,
guerra.
Sim, sim.
Esta guerra que nós vemos, que nos chega através dos telefones, e que tanto temos esse outro lado das coisas, o que é que tu achas que vai acontecer nos próximos tempos? Porque aquilo que aconteceu com estas posições de Trump, o que aconteceu, por exemplo, com a ida de Zelensky à Casa Branca, aquele espetáculo abominável a que,
sim,
assistimos, não é? Em que ele é humilhado na,
sim,
Casa Branca. Tudo também uma espécie de performance artística, quase. Não é artística, mas uma performance. Este é um tempo muito diferente, não é?
Putin, é um Trump... tempo impensável. Impensável porque, quando vês que o maior país do mundo, que para muitos era o símbolo da liberdade, etc.
Farol da liberdade.
Farol da liberdade. Ser dirigido por um monte de incompetentes, de animais,
uhum,
não tem outro nome, loucos, até...
Psicopatas, eu diria mesmo.
Ou psicopatas, também chamo-lhe, o que quiser. Isso aí significa que alguma coisa está mal. Mas está mal. Aqui há uma coisa, é... Nós, neste momento, o grande medo de todas as pessoas, o primeiro grande medo é da guerra nuclear.
Uhum.
De acontecer uma guerra nuclear que manda todos, ou quase todos, desta para melhor.
Uhum.
E foi, efetivamente, a invasão da Ucrânia que disparou este tema, que normalmente era analisado, quer dizer, as probabilidades,
uhum,
existem, mas são poucas, e há conversações, há contactos, etc, etc. Agora, depois da invasão da Ucrânia, isto tornou-se quase como a realidade. Hoje viemos a saber que o general que comandava as tropas russas em 2023 tinha colocado a possibilidade de utilizar armas nucleares táticas na guerra com a Ucrânia. Quer dizer, as armas nucleares táticas distinguem-se das estratégicas devido exatamente à capacidade de mortalidade ou de, sim, de destruição.
Precisão também.
Exato, e precisão e destruição.
Uhum.
Se formos para as armas estratégicas, acaba-se a civilização. Se formos para as táticas, morrem milhões. Logo, ou dali a uns tempos, que a radioatividade. Isto para dizer o quê? Que aquilo já foi uma grande surpresa, Putin ser louco ao ponto de invadir a Ucrânia. Mas nunca imaginávamos que o presidente dos Estados Unidos fosse eleito aquele homem, pá, que de manhã pensa uma coisa, à tarde pensa outra, à noite já tem outra, e nós não sabemos, quer dizer, prognósticos. Pá, se alguém fizer prognósticos, eu só acredito num prognóstico. É que todos nós,
é que tudo
incluindo
pode acontecer.
Putin, Trump, Zelensky, são todos mortais. E eu também. É a única certeza que eu tenho. Agora, se me perguntares, oh, milhares, o que é que vai acontecer? Pá, não faço ideia. Não faço ideia, porque, repara uma coisa, tudo o que está a acontecer agora era
impensável.
Bastante imprevisível e até impensável. Mas está a acontecer. Por isso, é muito, muito difícil fazer previsões.
Putin não durará para sempre.
Bem, espero bem que não, quer dizer que pelo menos...
Ele pode ser um vampiro, não temos a certeza.
Bem...
Mas será que durará para sempre? Ou seja, no momento em que Putin desapareça, a Rússia, como a entendemos, desintegrar-se-ia? Nem sequer vale a pena fazer esse exercício.
Aqui as previsões podem falhar redondamente pelo seguinte. Vamos imaginar que Putin morre. E eu pergunto, e o que vier a seguir? É melhor do que o Putin ou é pior? É que depois eu não quero estar a meter uma belinha ao Putin. Com saudades. Eu estou a falar isto com ironia.
Não, não, mas sim, porque nunca sabemos se o que vem isso pode ser pior, não é?
Exato, claro. Exato.
Mas aquele sistema que tem outras figuras, não é? Obviamente, que devem estar sedentas de poder também. Mas a Rússia, enquanto país, que é o país com maior área do mundo, como entendemos, com tantos povos lá dentro, com tantas fricções, se calhar adormecidas, muitas delas, identitárias, não haverá um momento, não poderia haver um momento em que as pessoas se rebelam? Isso é possível, haver uma rebelião?
Podem. Mas somos realistas, vamos olhar para a realidade. Na Rússia não existe sociedade civil. Eu no outro dia estava a falar e alguém disse, isto aqui é guerra, à medida que vai andar para a frente, a oposição aumenta na Rússia. E é que acontece como aconteceu com o Vietnã nos Estados Unidos. Diz, esqueça, isso não vai acontecer. Na Rússia não há sociedade civil. Não há oposição organizada. Por isso, eu disse-lhe, já morreram mais soldados na Ucrânia do que no Vietnã perderam os americanos. E ninguém ainda veio para... vêm para a rua alguns. E a seguir apanham 7 anos de prisão por trazerem um papel onde se escreve não há guerra.
Sim, aquelas
então,
demonstrações,
paz.
Não é?
Exatamente.
Uhum.
É por isso que na história da Rússia não há mudanças vindas de baixo. Há mudanças vindas do topo. Esse é que é o problema, um dos problemas. A chamada Revolução Comunista de 1917 foi feita por um bando de bolcheviques armados,
uhum,
que fugiram da frente de combate da Primeira Guerra Mundial,
uhum,
vieram para as grandes cidades russas, Moscou e São Petersburgo, e tomaram o poder. Claro que depois era preciso levar o poder a todos os cantos da futura União Soviética, e para isso morreram 22 milhões de pessoas. O que pode acontecer é... A Rússia pode colapsar, porque este regime autoritário mantém-a unida.
Uhum.
Se este regime autoritário, por alguma razão, dificuldades económicas ou outras, começar
a tremer
ou a fazer cedências, chamamos de liberais, na Rússia pode acontecer qualquer coisa. Agora, eu não quero imaginar a desintegração da Rússia, porque são 86 pedaços e com 7 mil ogivas nucleares, se não me engano. Quer dizer, isto aqui é por isso que nós temos que ter cuidado quando fazemos determinado tipo de afirmações.
Uhum.
Que é, epá, a Rússia desintegra-se e tudo, fica tudo fixe. Tudo fixe. Mas comecem a pensar. E foi isso que aconteceu muitas vezes em relação ao chamado Ocidente e à União Europeia, em relação à Rússia. Aqueles não pensavam no dia de amanhã. A Alemanha ficou dependente da Rússia,
uhum,
no fornecimento de petróleo e gás. A Merkel, que conhecia bem Putin e fala russo, porque nasceu na República Democrática, uhum, Alemã, pá, poderia ter algum cuidado ao tratar com o regime de Putin. Sabendo, é pá, muito bem, hoje estamos a comprar gás e petróleo ao preço da uva mijona, mas amanhã este gás pode-nos passar.
Uhum.
E o que é que acontece? Não, pá, stream, o Nord Stream 1, Nord Stream 2... E pronto, e quando chegas a um determinado momento, o que é que vês? Vês a Alemanha, uma das maiores economias mundiais, a tremer.
Porque puto, agora depende.
Agora depende e não é isso, e paga mais caro.
Uhum.
E a União Europeia, nesse sentido, é que repara uma coisa, há toda uma série de sinais. Há o discurso de Putin na conferência de Munique de 2007, onde ele já apresenta algumas linhas vermelhas, nomeadamente em relação à NATO. Em 2008, a invasão da Geórgia.
Uhum.
O Ocidente faz de conta que não aconteceu nada. Naquela altura, se não me engano, era o Obama que estava no poder.
Sim.
Pá, deixaram passar. Quer dizer, fizeram um barulho e tal, mas o que é que faz? A União Europeia, o que é que faz? Manda o senhor José Manuel Durão Barroso e o presidente francês a Moscou para resolver a situação. E assinam um acordo de cessar-fogo.
Uhum.
Só que no acordo de cessar-fogo não estava estabelecido quem são os capacetes azuis que vão separar as partes. E a União Europeia considerava que os capacetes azuis europeus, uhum, também estariam do lado russo. Os russos disseram, não, vocês podem ficar do outro lado. No nosso lado, isso não está.
No nosso lado estamos nós.
E pronto, e não se fez mais nada. Agora, depois temos a anexação da Crimeia. Outra aberração que deixaram passar.
Uhum.
Claro que Putin conclui, quer dizer, estes dirigentes europeus...
Não me vão travar,
não? Não vão, não. São fracos. E é verdade. São fracos, pá, pouco inteligentes e claro, pá, já não digo na forma como tomam as medidas. Pá. Em tempo de guerra demoram meses ou anos a tomar uma decisão. Isto não pode ser assim.
Uhum.
Pá, por isso é que é uma vergonha. nós vamos responsabilizar a história, o chamado Ocidente, pela não vitória da Rússia, da Ucrânia na guerra.
Uhum.
Porque se, desde o início, o Ocidente apoia a Ucrânia como deve ser, ou até antes, as coisas poderiam ser diferentes.
Uhum.
Mas não. Tinhas uma União Europeia praticamente desarmada, que é muito bom não ter que gastar dinheiro em guerra, pá. É uma maravilha. Agora, não estás preparado para a guerra,
quando ela te
depois
bate
não
a porta.
Te queixes.
Estamos a acabar a nossa conversa. Já percebi que não se pode fazer previsões. E para a tua vida, que previsão é que fazes? Porque de 65 anos tens agora, 66 farás este ano, continuas a escrever livros, não é? Tens 5 netos.
Explicas
Sei já. Explicas a guerra às crianças ou não?
Não.
Há muitas pessoas que fazem esta pergunta. Deves explicar o que está a acontecer?
Quer dizer, às vezes a gente diz uma frase ou outra: olha, a guerra é uma coisa má. Mas o problema é que as crianças são como esponjas. Por exemplo, os meus filhos estavam, na altura, quando eu trabalhava como... fazia peças para a TSF quase diariamente, ou várias vezes por dia, e os meus filhos ouviam. Bah, tu nem sequer pensavas que eles sabiam ouvir. E por isso eram pessoas muito bem formadas. Quando a gente, no dia do golpe de Estado, no tal 19 de agosto de 91, tentou encobrir as crianças, pá, eles vão à janela e a casa onde eu vivia estava cercada de tanques.
Eles sabiam porquê, claro.
Pá, é lógico, porque eles já estavam a ver que havia ali alguma coisa. Depois, com os filhos dos vizinhos, que aquilo era, pá, gente de toda a cor, tipos e feitios, começavam logo a troca de informações. E então vinha, ah, e tal, é o Gorbachev. E aí a gente tem que lhes dizer, pá, tenham calma, portem-se bem, se houver algum problema, vamos tentar resolvê-lo, etc. Mas agora, as crianças eu tento poupar ao máximo.
O que é que imaginas para ti nos próximos anos?
Não faço ideia.
Não?
Sei lá. Eu vivo o dia 2. Amanhã,
logo se vê.
Seja o que Deus quiser.
Ainda acreditas em Deus?
Epá, eu acredito em Deus, mas não acredito no fatalismo. Nem no determinismo. Não. Deus é uma pessoa com quem se fala, digamos. E com quem se pode aprender. Para bem e para o mal.
Voltou a visitar-te em sonhos?
Não.
Não?
Não. Eu agora tenho mais pesadelos de que não posso sair da Rússia, de que não posso visitar a Rússia porque não me dão visto. É este tipo de coisas.
Tens saudades de alguma coisa da Rússia específica?
Tenho, dos amigos.
Dos amigos, que ainda lá estão, claro.
Alguns lá estão, outros já não estão lá. Outros já estão lá em cima e outros estão no estrangeiro, fugidos do regime do Putin. Aqueles que apoiam a política de Putin e que eram meus amigos, deixaram de o ser. Aí eu corto radicalmente porque não entendo. Não entendo. É uma coisa que para mim é muito claro. A Rússia invadiu a Ucrânia. A violada é a Ucrânia, o violador é a Rússia. Pá, todo o resto que venham com histórias de que os ucranianos provocaram, é o mesmo que dizer que uma moça de minissaia...
Uma saia curta.
Exato, provoca um violador. O quê? Isso dá pretexto ao violador para fazer o que quer? Não. E repara uma coisa, desse modo a Rússia rebentou com todo o sistema de relações internacionais. E nós estamos num mundo que nem sabemos como é que ele funciona e se vai funcionar assim, neste caos e nesta imprevisibilidade de que falamos durante a conversa.
Minha última pergunta tem a ver com o nome deste programa, que é Debaixo da Língua. O que é que tens debaixo da língua? Tens alguma coisa?
Opa, depende, pá. Olha, quando tens...
Tens os palavrões, às vezes.
Muitas vezes, pá.
Eu estive a ver o teu vídeo.
Principalmente quando estou a ver a televisão, pá.
Eu estive a ver o vídeo teu no outro dia, é que eras tu a explicar à Clara de Sousa que eles estavam a dizer caralho. E que dizias de uma forma muito... Não, estou só a traduzir.
Pá, não, não.
Mas tens o quê debaixo da língua?
Eu estava só a traduzir e sublinho. E sublinho. Eu não sabia que não se podia dizer estas palavras.
Não?
Não.
Ah, ok.
Pá, nós somos muito púdicos. Somos um povo absolutamente santinhos, pá.
Na televisão na Rússia dizem palavrões?
Dizem.
Dizem?
Claro.
Ok.
Dizem. Agora, principalmente. Antes não.
Antes
agora,
não. Agora dizem.
Agora, ao Ocidente pode-se chamar tudo. E aos dirigentes europeus,
sim,
todo o possível e imaginário. Agora,
o que é que tens debaixo da língua?
O que é que eu tenho debaixo da língua? Opa, isso aí depende do momento. Mas, pá, quando vejo o Trump fico furioso, pá.
Furioso?
Furioso, furibundo, e digo, epá, este gajo que vá pó.
Mas achas que há a menor hipótese de conversar com uma pessoa assim? Porque esse é o grande desafio desta época, não é? Conversar com pessoas diferentes de nós, mas ele está num nível...
Está num nível, pá, aquilo é muito simples falar com ele.
Então.
É elogiá-lo,
ah,
constantemente.
Bom
e permanentemente.
Bronzeado, gosto.
Exato.
Muito dessa cor.
O Netanyahu aprendeu a lição do Zelensky quando foi à Casa Branca. O Netanyahu não se pôs, nem levantou um bocadinho que não estava de acordo ou tinha outra ideia do Trump. Passou a vida a elogiá-lo.
Uhum.
Que é o que este homem é um narcisista acabado. Pá, eu quando o vejo, ainda ontem, é ele que utiliza palavras feias,
uhum,
quando está a falar, a discursar, pá, irrita-me solenemente. Bem, a situação em Portugal também me irrita, pá.
Uhum.
Porque, pá, outra vez eleições, para quê?
Sim.
Pá, o pessoal não tem onde gastar dinheiro. Pá, aí vem um monte de palavrões pela boca fora e digo, é pá, porque é que a gente não pode ser um país normal?
Uhum.
Bem, já para não falar da corrupção e de outras coisas, isso aí daria...
Outro debaixo da língua.
Exato.
José Milhazes, muito obrigado por teres vindo ao meu programa, ao debaixo da língua.
Obrigado eu.
Há algum livro que vai sair em breve ou não?
Opa.
Tenho sempre a sensação que há um livro que está a aparecer.
Até há dois.
Então?
Pá, mas não te posso dizer.
Não? Ah, não
só
não
posso...
será sobre a Rússia?
É.
Está bem. Ok.
Mas
vai sair este ano ou não?
Não, vai sair em meados de maio.
Ok.
Vai ser uma surpresa total.
O programa vai para o ar assim a meio de abril.
Sim, sim.
Okay.
Mas não posso dizer,
tá bem, é um segredo.
Ainda é cedo.
Ainda está debaixo da língua.
Posso dizer que é uma ideia original, que não foi minha.
Ok.
E eu participei de muito boa vontade e espero que tenha êxito, porque saiu um bom trabalho. E depois já há outro que talvez venha lá para o outono.
Ok.
Vamos ver. Agora, o que eu posso dizer-te é que talvez eu não tenha mais vontade de escrever.
Porquê? Todos os teus livros até chegam ao número 1.
Opa, mas sabes que...
Há muita gente que te quer ler, não é?
É verdade, é. Eu tenho esse privilégio de ver, pá, a mais pequena, a mais breve história da Rússia, pá, teve uma... vendas absolutamente únicas em Portugal.
Uhum.
Mesmo as minhas aventuras no país de Soviete, pá, já vão na 11ª ou 12ª edição e continuam a vender-se. Mas sabes como é? Tu para escreveres alguma coisa, pá, tens que ter dentro de ti algo que queiras transmitir.
Algo para dar, não é?
Exato. Porque banalidades, opá, já o mundo está cheio, pá.
Pois, eu percebo-te. Muito obrigado por teres vindo.
Obrigado eu pelo convite.
Gostei muito. Debaixo da Língua, mais conversas todas as semanas na Comercial.
Debaixo da Língua.
José Milhazes no Debaixo da Língua desta semana. Voltamos na próxima semana com mais conversas, mais convidados. Temos muitos pela frente nesta quarta temporada. Obrigado por ouvir. Eu sou o Rui Maria Pego. Este é um programa que faço para a Rádio Comercial com o apoio da Cupra Portugal. Produção de Margarida Gonçalves, sonoplastia de Paulo Castanheiro. Voltamos para a semana, quinta-feira, com mais uma conversa. Quem será? Desta vez não digo, que é para aguçar o mistério, que isto da vida ser mistério fica muito chata. Adeus, até para a semana.
Debaixo
da língua.